Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Your Joy Podcast. Eu estou aqui com meu parceiro, arroba Coach Barandas, como sempre. Estamos presentes de uma plateia maravilhosa aí no chat, nos acompanhando. E se você não sabe, esse podcast está sendo gravado ao vivo, toda terça-feira, às 8 da noite. Bruno, seja muito bem-vindo.
Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, torcedor do England Patriots. Marcelo falou, se você não sabe, a gente grava na Twitch à terça às 8 da noite, mas tem que dar, né, Marcelo? É twitch.tv/doyourjobtv pra galera saber onde tem que entrar.
Não, eu te contratei pra isso, cara, pra tu me auxiliar aí.
Ih, não começa, rapaz. Galera, um prazerzão tá aqui pra falar de Patriots, pra falar de como aquele merda do Julio Jones não veio, a gente nem queria ele mesmo, né, ninguém gosta do cara. Importante mesmo que não tenha vindo, ia mexer com o nosso vestiário, ia ser um bagulho ruim, a gente não tava afim mesmo, né? E aquela parada, não deixa de seguir
a gente. Tá velho, tá velho também.
Não deixa de seguir a gente aí no Twitter, né? @doyourjobpod, no Instagram, @doyourjobpodcast. Segue o Marcelo lá nesse @bosta, @marcelo_aragão1. Se você tá vendo pela live, você tá vendo aí. E me seguindo, @coachbarandas, né? Que a gente tá sempre trazendo aí o conteúdo do Patriots direto pra você. E o lugar de consumir Patriots é aqui, né? Porque nós somos a mídia. Não vai ouvir em outro lugar. Depois fala, ah, fulano falou merda. A culpa é tua. Tem que ouvir aqui.
O Edulin já trouxe, então já puxando aí, ele trouxe no chat que o Titans wide receiver Julio Jones now will wear number 2 em Tennessee. Ou seja, ele vai utilizar a camisa de número 2 e o AJ Brown, né, vai continuar com a sua camisa de número 11.
É uma velha wide 1, porra.
A gente vai começar falando um pouquinho de Julio Jones, né? Essa vai ser o cronograma do podcast. Logo depois a gente parte para a nossa continuação de análise posicional do Patriots. A gente já tinha feito antes do episódio com o Golin sobre defensive backs, né? Secundária, de maneira geral. E agora a gente vai falar da nossa DL, que tem muita coisa legal para discutir aí, muita possibilidade de jogar. O Bruno vai falar um pouquinho também. Mas, voltando ao Julio Jones, não trouxemos o Julio Jones e tá tudo bem, rapaziada. Tá tudo bem, não tem por que ter escândalo. É o que eu costumo falar, cara, que a gente se frustra por culpa nossa, porque você cria uma expectativa que você não sabe que é verdade, por mais que tenham rumores. E você toma aquilo como verdade e se frustra. E ao se frustrar, fica chateado com o time porque não faz algo que você imaginaria que fosse fazer, só que em nenhum momento ele disse que iria fazer, por alguma fonte oficial, ou o próximo estar interessado.
É que nem série, tá ligado? Pra quem tá ouvindo o podcast aí, que perdeu o bate-papo inicial, porque é trouxa e não veio ver a live, tava falando de série aqui. É que nem quando tu reclama que a série não acabou do jeito que você queria, que não fez o mesmo. Não fez sentido por quê? Porque você não queria. A série inteira foi feita pra acabar daquele jeito. Tô falando de How I Met Your Mother mesmo, mas foda-se. O bagulho acaba que nem tem que acabar na cabeça do cara que escreveu, porra. Ele construiu a história pra aquilo. É que nem essa porra aí da troca. A gente fica criando, tipo, porra, tinha que trocar, não trocou. Porra, não trocou porque não quer. Mas melhor é agora a gente ver os reports saindo e a galera falando que o Patriots em momento nenhum esteve na corrida, tá ligado?
Não, e não só o Patriots, outros times que também tinham reports e reports dizendo que estavam em busca do Julio Jones também não nem
falaram
tentaram.
Que foi Titans e Ravens, e que o Ravens saiu logo depois do draft, quando eles pegaram o Rashad Bateman. Que todos os times da NFC West perguntaram, mas ninguém fez oferta. Que o Patriots perguntou, mas não fez oferta. Desmentindo todos aqueles reportes que a gente viu, né, ao longo aí da corrida não, né? Quando tem um time só, não dá nem pra chamar de corrida, pelo Julio Jones.
Ah, agora a gente entra em alguns pontos sobre isso que são importantes de destacar. Eu acho que antes da gente entrar na que isso gera ou deixa de gerar, acho que é válido falar o seguinte. Eu tive discussões com o pessoal super também entendido, show americano e tal, dizendo que em pleno 2021 não é possível que o Patriots esteja achando que vai correr com a bola ou vai jogar com 22 ou 12 personal. Amigo, eu acho que você que não tá entendendo que a gente vai fazer isso, tá ligado? Você gosta ou não. Aliás, ano passado não foi vergonha nenhuma, em terceira pra 9, com o Cam Newton não estando tão bem, a gente corria com a bola e o McDaniels tava assim, ó. Porque a torcida falava, porra, tem que chamar a passe, o cara tá cagando. Porra, a gente correu aí o quase 55%, sabe?
Essa galera que acha que 10 personnel, cara, menos de 2% dos snaps da NFL são corridos em 10 personnel, só com a
exatamente. Que quer falar.
A NFL ainda é um jogo pesado.
Sim, não adianta, cara. Até porque hoje você consegue correr com pacotes abre aspas leves com o teu tight end, sabe? Ele faz uma diferença no jogo corrido. E são pacotes leves que você vai conseguir mover a bola também pelo chão. Tem muito time que faz isso. Em spread, que seja.
11
e a gente
padrão,
vai fazer isso 12 com dois tarentes, cara.
Utilizado, 21 vai ser muito utilizado, 22 menos, mas vai ser utilizado também.
Cara, não tem como, não tem como. A gente vai ter dois tirendes, eu chuto que 70% dos snaps. Aí você vai falar...
É, a NFL é uma liga reativa. Conforme a gente vê as defesas ficando mais leves, a gente vai ver os ataques ficando mais pesados, galera. Foi o Andy Reid, o Bruce Arians, foi um desses coaches aí, velhos e gordos, que eu não lembro qual dos dois foi.
É, você definiu 86% dos técnicos da liga agora.
Não, velhos e gordos não. Gordos acho que são só eles dois e velhos. Acho que a interseção de gordo e velho só tem eles dois.
Sei, hein. Não lembro. Se pensar, acho, hein.
Não lembro.
Não, mas justo, vai lá.
Tá cheio de head coach novinho agora, porra.
É, virou moda agora. Qualquer um head coach.
Head coach fit, né, modelo da Apollo, os bagulho desse. É, mas é, foi um dos dois que falou, e eu tô vendo um monte de gente retweetando essa porra, falando isso, que é um bagulho que eu canto essa pedra, tem uns 10 anos. A NFL tá uns 5 a 10 anos atrasada em relação ao college. E o college tá uns 5 a 10 anos atrasado em relação ao high school. Né? As tendências da NFL, né, surgem lá no high school e conforme elas se provam e vão dando certo, elas vão pro college e conforme elas vão se provando e dão certo, elas vão pra NFL. Só agora a gente tá começando a ver 10 personnel começar a aparecer forte na NFL. E ainda vai ser um período longo de transição, se ele realmente acontecer, para que a NFL seja um jogo extremamente leve. Visto que a gente vê a NFL ser uma liga reativa, e conforme o jogo for ficando mais leve e as defesas forem se adaptando, os ataques vão ficar mais pesados para se adaptar às defesas leves. Como foi, por exemplo, aquele ano, né, em 2019, que todo mundo tava falando, ó, meu Deus, que defesa incrível, do San Diego, da Los Angeles Chargers, né, quer dizer, que jogava com 6 DBs, 5 DBs, 7 DBs, defesa leve pra porra, e aí pegou o Patriots no playoff, meu amigo, e tomou-lhe 300 e cacetadas jardas corridas goela abaixo. É isso que acontece, galera, a NFL é reativa.
E é por isso também que cada vez mais busca-se o role player desse cara, estilo que a gente trouxe com o Duggar, ou estilo que busca, que são safety, capazes de jogar no boxe, exemplo também Buda Baker, você tem, não vou entrar no Jamal Adams porque eu não acho que ele tá no mesmo nível de cobertura que os outros, mas você tem outros safety, o próprio Mathieu, que são capazes de sair de um block shed e fazer o tackle, ou seja, eles vão ser caras importantes nesses pacotes leves da defesa, porque senão a defesa vai tomar o tempo todo. Óbvio que a DL é importante também, não tô falando que não, mas esses jogadores estão sendo cada vez mais valorizados. Você achar um híbrido de safety que consegue cobrir como safety e consegue jogar como linebacker contra o jogo corrido, são importantes para você, para o manuseio dessa tua defesa um pouco mais leve, como o Bruno falou. Bem rapidinho, só um parênteses aqui, porque merece falar que o Rodolfo Bueno falou que head coach gordo e velho tem o Abel Braga, é um bom ponto também. Dito isso, a gente não trouxe os caras, a gente vai correr com a bola, a gente tem dois tarentes que a gente vai jogar provavelmente, se eles vão jogar 70-75%, quiçá 80% dos snaps, e a gente tem dois wide receivers que não vão ser os alvos um. Aí eu não tô comparando, mas um vai ser capaz de esticar o campo, talvez né, não interpretem de maneira distinta o que eu tô falando, não seja mais esse cara, pode ser que continue sendo também, e não tem problema nenhum. Agora, e vai ter o Kendrick Bourne ou o Myers aí alternando, né, quando entrar com três wide receivers, ou não quando entrar, mas para um cara mais possession, um cara diferente. Então, assim, não é que a gente não precise do cara, como eu já cansei de falar aqui, mas tá tudo bem, sabe?
A verdade é que o Julio Jones tá velho, bichado, acabado, caro pra caralho. Nem queria. Vou falar mal aqui mesmo. Nem queria. Jogador fraquinho.
Então, tá tudo bem. Esse é o ponto. Aí eu vou entrar num outro ponto também, que a galera tá esquecendo, né? Muito os reportes que tiveram, inclusive do Ravens também, de outros times, era que não queriam pagar e se comprometer com grande quantidade de dinheiro pro Julio Jones.
É, falaram que o grande problema dos times, né? Brincadeiras à parte, todo mundo sabe que eu tô falando brincando, né, mal do Julio Jones, que obviamente eu queria o Julio Jones.
Aí depois corta e fala Bruno Baranda,
que eu achei, inclusive, barata a troca, foi bem barata. Mas falaram que o que assustou os times, né, não foi nem o preço que o Falcons cobrava por ele. É, era, todo mundo queria que o Falcons engolisse mais dinheiro do pagamento dele, do cap, e o Falcons não quis. E o único time que se dispôs ao Falcons não engolir essa grana foi realmente o Tennessee
Titans. E agora eu vou criticar o move, não porque o cara não vai render em campo, isso eu acho que ele vai render, mas aí vamos lá pra minha crítica a esse move pro Titans. Eu sei, é só pra vocês terem... Não. Só, a questão é que eu vou falar o seguinte. A galera... O Titans não tinha cap pra engolir esse valor. Ele teve que fazer uma manobra. Alguém viu aqui qual foi a manobra que ele fez? É reestruturar o contrato do Tannehill. Sabe como é que ele fez isso? Em 2022, o Tannehill vai ter um cap hit de 44 milhões, pô. 44 milhões para o Ryan Tannehill. Ainda que seja com a explosão do cap, a gente tá falando de provavelmente um quinto do cap. Só com o Ryan Tannehill, que é um QB... average. Então, assim, aí vocês tiram as conclusões de vocês. Porque não dá pra fazer... É o que eu falo. O cara em campo vai render, mas não dá pra fazer omelete sem quebrar o ovo. Daqui a 2 anos, quando a gente for ver esse hit batendo, eu quero ver o que a galera vai falar. Se essa mesma galera que tá criticando a gente não ter feito o movie agora, vai passar pano pra esse tipo de coisa. Porque tem que estar apoiando, pô. Complicado. Então, só pra fechar, bom, não queria entrar muito no Titans, mas era importante das consequências disso, cara.
Obviamente, adquirir o Julio. Foi uma boa troca do Titans. Teve essa questão aí do movimento que eles tiveram que fazer. Mas foi uma troca barata, foi uma troca que tranquilamente o Patriots poderia ter feito. Dar uma de segunda, uma de quarta e receber uma de sexta de volta, não foi isso? Um bagulho desse?
Foi. O valor da troca em si tá ótimo. Tipo, isso não tem nenhuma crítica quanto a isso.
O ponto é, o Belichick tá satisfeito com o que ele tem na mão. Ele quer ter o cap vazio que ele vai ter pro ano que vem. Assim, vazio não.
Ou levar ou renovar com algumas peças importantes, né?
Ele quer manter o espaço que ele tem no cap pro ano que vem pra renovar com quem quer que seja. E é isso, né? Não quis gastar. A gente pode concordar ou discordar, mas essa é a estratégia do cara, é a visão dele do elenco. E não foi que a gente perdeu a troca. A gente só, não, pelo visto, não se interessou nela.
Dito isso, acho que só pra completar, a gente cansou de falar isso e a minha opinião, imagino que a do Bruno também, é que sim, em pleno 2021, o Patriots vai ser um run first team e vai executar isso provavelmente com 2 tight ends boa parte do jogo, cara. O John Smith é um cara que consegue ser utilizado das mais diversas formas e mais criativas possíveis naquele ataque do Titans. O Jerry, ele era o tight end 1 lá. Ou seja, você põe ele no backfield, não vai ter outro cara pra sair em rota. Aqui você vai ter. Então você vão ter outras possibilidades e a gente tá com um elenco bem formado, bem fechado. E muito em razão disso também, muito em razão da explosiva free agent que a gente teve e fez, o que não dá pra criticar, né? Porque a galera também já acha, não veio o Julio Jones, foi, acabou o mundo. Não é, e foi uma excelente free agent. Muito por causa disso, a gente hoje vai falar aqui de um setor do time, que é a DL. DL é essa que foi muito direcionada nessa off-season e tem muitos jogadores novos, bons, que vieram pra acho que literalmente mudar o nível da DL. O Wilmer Pinheiro até coloca aqui que é a 14ª DL pelo PFF, mas pra mim é a primeira, melhor DL da liga, né?
Porra, vai tomar no cu PFF, né? Porra, mané, PFF. É isso que eu falo, cara, tá consumindo Patriots no lugar errado, porra.
Não, a DL é que nem aquele ano, lembra aquele ano também antes da troca do Trey Flowers? Ah, o Trey Flowers não vale nada porque ele não tem sec. Era o PFF, tá ligado? Aí puxavam o status
ele
dele.
Ele foi trocado, pô. Ele saiu na free agent.
É, na free agent. Não vale isso tudo porque não tinha sec. É isso que falaram e tal, não sei o quê. Aí é o mesmo PFF que falou isso porque não tem... Exatamente, pô. Enfim, saudade de Trey Flowers. Diz o Gui Gomes e é verdade, cara. Pô,
o Trey Flowers era saca. Aquele sec do Trey Flowers no Super Bowl contra o Falcons.
Pô, não existe. O cara é absurdo. Mas, dito isso, rapaziada, a gente vai entrar na análise do elenco da DL aqui. Começar a falar da nossa DL, análise dos jogadores. A gente tem aí, durante essa off-season, a gente trouxe o Gotcha, trouxe o Henry Anderson, trouxe o Matt Judon, que é o Weakest Linebacker, mas joga quase como DL. Reassinou com o Detrish Wise, trouxe de novo também, né? Retrouxe, né? Abre aspas, da própria Freddy, que chegou a retar a Freddy, o Lawrence Guy. Trouxe o Montrevious Adams. Tô esquecendo de alguém que a gente trouxe? Não, né? A gente trouxe são esses. E tem a volta do Van Noy também, que não seria os linebackers aqui agora, mas que a gente sabe que também tem um papel importante aí. Mas se atendo a DL e pelo draft, né, trouxemos aí o Christian Barmore e o Perkins como... Nem tô achando o Perkins aqui. Ah, tá aqui. Tá botando como... É, tá no linebacker. Beleza. Perkins. Já tínhamos aí o Novich. O que eu espero dessa DL, Bruno? Acho que é uma DL que hoje, diferente dos últimos 2 anos, cara, vai ser capaz de conseguir estufar um pouco o jogo corrido e tirar um pouco dessa pressão que o front seven sofreu nos últimos 2, talvez 3 anos, se a gente pode citar. Trouxe jogadores capazes de fazerem um bom trabalho nesse sentido. Trouxemos um DT muito promissor que, muito embora não seja o forte dele, pode evoluir e melhorar também no jogo corrido. Renovamos com jogadores importantes. Estamos confiando no Drew Wise também para trazer pressão, e eu acho que é uma DL que vai melhorar literalmente da água pro vinho. Vai melhorar não só conseguindo parar o jogo corrido, estufar melhor isso, mas eu também acho que vai conseguir colocar pressão. Até porque a nossa pressão, ela vem das formas mais criativas possíveis, e a gente trouxe também personnel na posição de linebacker que podem trazer e ajudar né, auxiliar a trazer pressão. Queria ouvir de você aí o que é a sua opinião, pra gente passar aí pra alguns jogadores aí que você acha que vai ser importante. O palco é seu, Bruno.
É, cara, assim, eu vou ser sincero, zero crítica, né, mano? Falei de sacanagem de, não bota na ESPN não. Mas é porque eu acho que esses depth charts que o nego monta...
Assim, é foda.
São sempre uma merda, né? Porque tem um monte de especulação que tá completamente errada. E qual é o ponto, né? Eu acho que o time starter na DL é realmente esse que tá aí, né? É Godshow, Lawrence Guy, Henry Anderson. Lawrence Guy, que também foi renovado essa temporada. Virou um contrato baratíssimo aí. E é uma DL que mostra claramente que o ponto principal do Peyton a DL é parar a corrida. Né? A gente tem três caras que jogam de DT, né? O Godshow, nose tacklezão, Henry Anderson já jogou de nose também. O Guy é mais um 3-tech, mas é um cara que joga pra corrida, não joga pro passe. E você vai ver que a pressão buscada vai ser com os pacotes de linebackers, né? Com o Matt Judon e o Van Noy vindo por fora, né? Com o Chase Winovich entrando por fora, com o Ronnie Perkins entrando por fora.
Colocando até o Barmore também no lugar do Godshow.
Entrando por fora. Não, tô falando da defesa base. E você vai ter aí o Christian Barmore, o Dirty Wise entrando como DEs buscando mais a pressão ao passe. Pacotes óbvios de corrida, de repente a gente vê até o Christian Barmore jogando de nose tackle, e aí entrando com o Wise de um lado, de repente com o... tirando o Henry Anderson, né, botando o Barmore de um lado, o Lawrence Guy do outro, o Godshow no meio. A gente não sabe muito bem o que esperar do Montrevis Adams, né? Foi um cara que era reserva em Green Bay, vamos ver qual é o que ele consegue fazer nesse grupo. E a gente tem essa profundidade de pass rush com os linebackers, de ter o Kyle Van Noy e o Matt Judon, e aí ter depois o Josh Uche, o Chase Winovich, o Ronnie Perkins e o Anfernee Jennings. Tem o Harvey Lang aí também, que é um cara que blita muito bem, que tá lá no fundo do depth chart hoje. O Chev falando aqui, o Raekwon McMillan vai ser titular no lugar de John Bentley, pode imprintar. Cara, eu acho que é uma disputa em aberto, né? É um cara que tem problemas contra a corrida, o Raekwon McMillan, como a gente viu lá em Miami, né? Eu acho que o John Bentley é um belíssimo nome pra jogar ao lado do Hightower. Não era um bom nome pra jogar sozinho. A gente aqui no Do Your Job fala bem dele desde lá do primeiro jogo dele, quando ele veio do draft, né? E ele acabou se machucando e teve essa oportunidade agora já com o Hightower fora e absorver uma responsabilidade enorme, né? Que realmente não é a praia dele, né? Ele não é o linebacker 1, mas ele é uma belíssima peça complementar. Mas eu acho que é uma briga em aberto. O Raekwon McMillan pode muito bem vir roubar essa vaga, porque o John Bentley não é ninguém pra ter uma vaga cativa ali, né? Mas não vamos falar de linebacker não, né? Vamos falar de DL.
Porque alguns momentos é difícil realmente, porque o jogo influencia da mesma forma como a gente vai tentar fazer uma early, como a gente fez com os DBs, uma early prediction, né? Uma previsão bem cedo de quem a gente levaria e tal. É complicado fazer essa previsão sem você entrar em outras searas da defesa, né? Mas do ataque também vai ser, mas...
Ainda mais na nossa defesa, né? Que é uma defesa que roda tanto pacote, que troca tanto a galera de posição. Cara, não tá faltando ninguém na nossa DL aí nessa lista, não? Eu tô sentindo falta de alguma coisa, não sei exatamente de quem é. Sei lá, não, eu acho que é o Barmore mesmo, que eu tô vendo ele ali de nose aí, me parece que tá faltando um DL.
Eu abri aqui no site do Patriots também, pra gente ter outra...
Não, não precisa não.
Tranquilo. Seja como for, eu acho também que, é como você já deu uma palhinha, não falando com esse intuito, mas é algo importante a ser destacado, é justamente essa questão de você ter a possibilidade de rotacionar bastante, né, cara? Você pode se dar o luxo de jogar vários snaps com a galera refrescada. Isso também é importante, né, quando você tá jogando aí. Menos um pouco importante do que foi para a última temporada em relação a menos tempo, Covid, onde as defesas precisaram se adaptar ao longo da temporada. Essa já é uma temporada que a gente espera ser completa, né, do início ao fim, seguindo todos os cronogramas, todos os protocolos. Então a preparação física já deve estar um pouco melhor no início da temporada, mas é algo também importante, né? Você sempre vai conseguir trazer um pacote de pressão onde provavelmente vai conseguir botar pressão, porque aquele jogador não vai ter que jogar 80% dos snaps, 90% dos snaps, coisa que também aconteceu no passado em razão dos opt-outs e de uma série de outras coisas. Então essa múltipla possibilidade que se abre com as DLs é importante também ser destacada e rotacionar isso da melhor forma possível.
O meu ponto é só que eu não acho que Christian Barmore é nose tackle reserva do Patriots ou algo do tipo. Acho que a gente vai ver ainda o Baron Cowart ali jogando sendo nose tackle, o backup de nose tackle, né? Caso o Godshow saia, o Cowart entra. Claro, se ele tá saindo por mudança do pacote, você vai botar alguém que vai mudar realmente o padrão da defesa, né? Mas se é realmente pra você poupar um jogador por um snap ou dois, eu acho que o lugar do Godshow é mais do Baron Cowart ou do Carl Davis, que entrou bem no ano passado também, né? Algo do tipo.
Perfeito. E aí que eu te você já deu sua previsão, mais ou menos, que você acha que vai ser os starts, etc. Mas eu quero que você me fale aqui os jogadores que você espera que sejam realmente cruciais nessa DL. Né? Se dá pra fazer isso, assim. Não, tudo bem, mas acho que você consegue destacar algum. Um exercício mental aqui.
Henry Anderson, Devon Godshaw, Lawrence Guy, Dietrich Wise, Byron Cowart, Montrevis Adams, Tashaun Bauer, Akeem Spence, Carl Davis, Bill Murray, Christian Barmer, Nick Thurman. Esses são os destaques. Não, brincadeiras à parte, acho que Devon Godshaw vai ser um grande nome nessa defesa, tá? Eu acho que o Christian Barmer é um cara que vai ganhar bastante espaço ao longo da temporada, e eu acho que talvez coincida o Christian Barmer ganhar espaço com o Lawrence Guy perder espaço, apesar do Lawrence Guy ser um cara que tem uma liderança muito forte nessa equipe, é um jogador muito, muito versátil, jogador com bom desempenho, mas é um cara que tá do lado errado dos 30 já, e a gente vê aí o Christian Barmer sendo o cara, a revelação, né? O cara que vem pra usurpar, que vai ser o nosso Richard Seymour aí por alguns anos, né? Se tudo der certo. O nosso Chris Jones, o nosso... Como é que é o nome daquele menino lá que o 49ers trocou?
The Forest Buckner,
né? Um cara desse. Então acho que o Godshaw e o Barmer podem aparecer muito bem. Eu acho que o Henry Anderson é um cara que as pessoas não estão botando fé o suficiente. Eu acho que o Anderson vai ser um cara que vai se destacar.
Tá under the radar, né? Ele vai ser aquele cara que vai se destacar e mudar uma DL, mas under the radar total.
Eu acho que o Henry Anderson desse ano, o Henry Anderson esse ano, é o Lawrence Guy do ano que o Lawrence Guy foi contratado, sacou? Eu acho que é isso. E eu, sinceramente, acho que a gente tem boas peças rodando atrás. Eu acho que o Byron Cowart ou o Carl Davis são peças decentes pra você ter como jogar DTs extras pra entrarem numa goal line, DTs pra entrarem pra descansar o seu DT titular. Claro, eles não são e tackles, âncoras, né, que vão estar ali sendo o número um do teu time, como foi ano passado, que a gente viu a defesa da corrida do Patriots um fracasso. Mas como peças assim, para contribuírem, eu acho peças interessantes. Como eu sempre falo, o Wise tem uma função muito específica nesse grupo, que é ele ser o cara capaz de fazer a mudança da defesa de uma 34 para uma 43, porque fora ele, nós não temos nenhum outro jogador nesse grupo, que seja um DE de 43, que você possa fazer a mudança e realmente ter um cara híbrido jogando ali, que vai ser forte contra a corrida e vai conseguir trazer pressão. Então eu vejo muito bem o Patriots, de repente, numa terceira descida, numa terceira pra muito, numa segunda pra muito, entrar com o Wise de um lado, aí Lawrence Guy ou Barmer, Devon Godshaw ou Henry Anderson, e aí do outro lado você botar um... Como é que é o nome que a gente draftou esse ano? Meu Deus. Ronnie Perkins ou o Chase Winn, um cara puro rusher, assim, ou o próprio Matt Judon, né? Eu acho que ele é o mais linebacker desses caras. Eu acho que o Perkins, de repente, é o mais deazão, assim, pelo que a gente viu no tape. De repente, pode ser esse Montrevis Adams. Eu confesso que esse Montrevis Adams é a grande incógnita pra mim. Foi um cara que eu...
Eu tô negativo quanto a ele, pelo que eu vi, li, né? Confesso que não assisti tape, mas...
Foi perguntar pro TX, né?
Eu perguntar pra todo mundo que torce pro Packers. Não falta torcedor do Packers, cara.
Mas eu não, realmente não vi tape desse cara, eu não sei o que esperar. Minha análise falha nele, me perdoem, do your jobbers.
Eu tenho duas perguntas pra fazer, uma minha e uma do Drioli no chat. Vamos primeiro dar moral pro chat. O Drioli trouxe aqui que vocês acham que a DL foi o melhor up nessa off-season?
Não, foi Tyrande. Pelo amor de Deus, gente, foi Tyrande.
Tá, beleza. Não, tirando Tyrande, porque pô, quando você não tem quase nenhum, qualquer um é um.
Mas DL pode ser o próximo.
DL ou linebacker? Fica o questionamento aí, se você interpretar.
Não, DL. Não, porque o Hightower não veio, tá ligado? O Hightower...
Tudo bem. Ele voltou... Sim, tá. Mas no ano que ele não jogou, porra, com ele de volta...
não, o Hightower com certeza faz uma diferença absurda. Hightower, esse pau, cara, o Hightower é...
amigo.
O Hightower é... Eu ia falar o melhor jogador dessa defesa, só que tem o Gilmore, né? O Hightower é definitivamente meu jogador preferido dessa defesa. E olha só, eu vou lembrar uma parada aqui, nem existia do Your Job nessa época, mas o Hightower foi uma peça extremamente criticada nessa defesa por alguns anos, tá? Por alguns anos o Hightower foi um cara extremamente questionado, tá? A gente tinha uma galera que metia o pau.
Eu lembro do apelido da torcida.
Eu não lembro, não.
Não lembra?
Não lembro.
Hightower calça jeans?
Não lembro de verdade.
A torcida deu esse apelido para ele.
Eu lembro que eu participava de um grupo no Facebook, né, que até o nosso amigo aí, Eduardo Neves, o novato, foi um dos fundadores do grupo do Do Your Job com a gente. Eu participava desse grupo também, mas a galera era só de gringo, né? A galera odiava o Hightower. Odia. Falava que o Patriots pegou o Hightower com aquela pique só pro Ravens não pegar na pique seguinte. Que babá, que nunca entenderam o Hightower, que o cara não sabe se é DS, se é linebacker, se é outside, se é... Cara, e eu lembro, vocês estão de sacanagem, cara, o Hightower joga muito, né? E é que naquela época também tinha aquela grande estrela do Jared Mayo, né? Que o Jared Mayo era o pica e babá. Que realmente era o pica e o Hightower era secundário. Quem não lembra, aquele draft foi Hightower e Chandler Jones na primeira rodada os dois. O Peyton subiu pra pegar os dois. Mas, enfim, o Hightower era muito criticado, né? Muito. E o Hightower, desde sempre, foi um dos meus jogadores preferidos dessa defesa, cara. Eu sempre gostei pra caralho do Hightower. Pra caralho.
Fica a lição que americano também fala muita merda, né? Não é só porque é americano que porra. Pelo amor de Deus.
Não, foi... Aí é terrível, cara. Quando o nego começa a dar opinião porque fulano mora nos Estados Unidos, ou porque... Ele... Não, ele tá lá em Boston, tá lá perto da galera. Pelo amor de Deus. Porra, com a quantidade de americano que tem falando merda aí no dia a dia, né? Visto aí o cara que eles elegeram pra presidente na última, no mandato passado, né? Que a gente também não pode falar nada da gente não, né? Que a gente tá aí com esse colega complicado aí.
Eu já vou, o Edulinho, já vou pra sua pergunta no chat, que é o próximo tópico, a gente vai fazer a projeção, ele pergunta da projeção quem você acha que vai ser cortado, a gente estimou, ele diz aqui, entre 8 e 9 DBs, realmente, e vai ser um problema fazer essa projeção aqui na defesa, eu tô falando isso o tempo todo, a gente vai chegar nisso. Mas eu quero te fazer outra pergunta, Bruno, vamos lá. Voltando ao nosso depth chartzinho, desses dois jogadores que eu vou citar, quem você aposta, né, muito early, a gente não viu nada de treinamento e tal, que vai ter uma temporada, talvez, pode se considerar breakout, que a gente tá na expectativa. Breakout, pra quem não sabe, quando o jogador ele tava ok, tá, não sei o que, e tem um ano que ele explode de produção. Chase Winovich ou Dietrich Wise?
Chase Winovich.
Sua aposta early. Chat, quero ouvir de vocês também entre esses dois jogadores. Cara, já que são os dois jogadores, em teoria, que estão...
O Dietrich Wise não tá vindo... Sei lá, eu acho que as situações diferentes, né, cara? Eu achei que você ia falar o Winovich ou o Shea.
Não, mas o Shea, assim... O Shea realmente, ok, beleza. O Vilma Pinheiro quer muito o Shea, ok. Mas o ponto é, eu vejo ele mais como um futuro linebacker completo capaz de fazer tudo. Então não tô colocando ele aqui. Tô falando da DL, um jogador que já tá no elenco que a gente espera o breakout dele, que é o Wino, e um outro que foi renovado para... Com valores de produzir melhor, de subir um pouco a produção, de acertar. Por isso que eu trouxe essa comparação.
É o cara com mais teto aí, né? O cara com mais potencial. E, assim, eu gosto bastante do Wise, tá? Não me entendam mal. Acho que o Wise teve temporadas muito boas pra um DE2, DE3, como ele era, né? De muitos sacks. E você vê que o ano que ele despencou foi ano passado, que foi o ano que a defesa inteira despencou. Então não dá pra botar muito na conta do cara. É, mas eu acho que ele tem uma função importante, especialmente contra a corrida. Um cara que traz um bom pass rush complementar. Mas eu acho que o Winovich é o nome pra ficar de olho pra essa temporada. Cara, eu acho que é um cara que tende a contribuir bastante com mais gente trazendo pressão além dele, né? Que foi um problema que a gente viu, não só na última, mas nas últimas duas temporadas.
Sim, sim. E o Vilma Pinheiro, como eu falei, tinha falado do Shea, eu tô contigo, Vilma, eu concordo com você, mas eu não quis entrar nessa seara aqui, porque eu tentei focar mais na DL, apesar do Hino ser de formação linebacker, né? Ed. Mas enfim, o Rodolfo Bueno também, a torcida queria matar o Gilmore por metade da primeira season dele do Patriots. Maluco. É verdade isso, cara. É muito verdade isso. E a gente tá falando o tempo todo que era pra... E eu posso falar aqui, a galera que me acompanha...
Especialmente na free agents, né? Na assinatura. Sim. Do contrato.
Sim. Cara, eu posso falar aqui que na época que eu fazia o Outro Futebol, pra quem lembra, quem acompanha dessa época, eu cantei e dei meu prêmio lá no Outro Futebol de calouro defensivo do ano para o Stephon Gilmore, ele jogando em Buffalo. E aí, uma ou duas temporadas depois, ele veio pro Patriots.
Quatro, Marcelo. Se ele é rookie, foi quatro temporadas depois, que é quando acaba o contrato de rookie dele.
A nossa regra lá no OF era que podia fazer até 2 anos, cara.
Hã?
A nossa regra do OF, do Outro Futebol, era que poderia pegar jogadores até 2 anos, entendeu?
Cara, vocês tinham umas regras muito esquisitas.
Enfim, você, cara, ponto, eu cantei essa pedra
ano.
E o cara...
Como é que
e o cara...
rookie do ano é até 2 anos? É que nem uma... Cara, o Outro Futebol, galera, o Marcelo, uma vez, eles fizeram um mock draft. Não, eles fizeram um mock draft do primeiro round, só que eles fizeram de trás pra frente. Eles começaram na pick 32 e foram até a pick 1. Essa porra não fez o menor sentido.
Não, cara, a gente apresentou assim, mas a gente fez offline, obviamente, do 1 ao 32. Ninguém é idiota, a gente não, só apresentou dessa forma.
Mas é horrível você ver um mock draft do 32 a 1.
Ah, tudo bem, mas aí, porra, na época deu audiência. Mas o meu ponto é só que eu só queria elogiar o Gilmore e a gente cantou essa pedra também. Aliás, é porque a gente não cantou porque não tínhamos ainda o programa efetivamente. Mas eu e Bruno, a gente já conversava, a gente tinha um grupo antes, onde a gente falou, cara, é só dar o tempo, o cara é muito bom em pessoal.
O que ano que a gente começou o Do Your Job, cara, que eu não lembro.
Foi.
Foi 16?
Não. 18? Foi depois. Acho que foi 18. Ou 19. 18 ou 19, Bruno?
Ah, não.
Não, foi 18, acho. Foi 18. Foi 18, eu acho. Acho que foi 18.
Foi depois que eu cheguei dos Estados Unidos, né?
A gente não tá nem contando aniversário, cara. Tinha que fazer um bolinho pro Do Your Job aí, comemoração. Vamos instituir uma data, pensar no signo do Do Your Job aí.
Não, porra, é só achar a data do primeiro programa aí. Deve ter algum sim. lugar lá no site.
Não, tem no site do Fama da Net, a gente acha isso. Mas, voltando aqui, e aí fazendo agora a parte mais difícil da previsão, que o Edolins perguntou, e é verdade, ele nos lembrou que a gente fez uma projeção aí de provavelmente viríamos 8 ou 9 DBs estando no elenco. E aí que entra. Aí agora que a chinela canta, né? Se são 8, 9 DBs, como é que a gente agrega todo esse pessoal aí do front 7, mas focado na DL? Só que vão ter jogadores que fazem parte dos dois, mas enfim, que seja. Locks pra você, Bruno. Pra mim.
Na secundária?
Não. Na DL. A secundária ele só lembrou que a gente projetou 8, 9 DBs.
No front 7 programa. Ou na DL?
Aí na DL agora, que eu quero saber na DL, mas então tem jogadores que são.
Não vou contar o Winovich então.
Conta com que ele é Ed, né, cara? Ele vai jogar basicamente.
O Winovich, o Dom, Ivan Noy e o Shea. São os Locks.
Winovich, o Dom, Ivan Noy e o Shea.
Perkins é Locke também.
Tá. Barmore também.
Barmore é Locke.
5 jogadores até agora.
Godshow é Locke.
6.
Guy é Locke.
7.
Wise é Locke.
8.
E Anderson é Locke.
9. 9 Locks pra você. Então, Byron Coward não é Locke pra você. Ou o...
Eu acho que ele...
Não, que seja. Vai ter... Você acha que vai ter mais um... Minha pergunta é, você acha que vai ter mais um DT ali, você só não sabe qual é.
É, eu acho que ele, o Carl Davis e o Nick Thurman brigam por uma ou duas vagas. Eu acho que uma. Mas posso ser surpreendido com duas. E bota o Montrevis Adams nessa briga aí também, né? Que pode acabar entrando. Mas eu acho que são esses caras aí.
É, estimamos... Então o do Lynch confirma se a gente estimou 9 ou 10. Caraca, o PHUDO, né? Fudeu. Trouxe aqui que o Do Your Job Podcast 01, Free Agent de Ataque dos Patriots em 2018, em 1º de março de 2018. Só pra... E o Gui Gomes já tinha trazido também, é verdade, antes dele. Não tinha visto, mas show de bola. Obrigado, rapaziada, que ajudou aí. Foi 2018 mesmo. Mas então a gente voltando estima 18? 8.
Qual foi o ano? O que, que a gente fez em 18? A gente não ganhou nada, né? A gente perdeu pro Eagles?
Não, a gente perdeu pro Eagles.
Não, a gente perdeu pro Eagles em fevereiro de 18.
É verdade. 18 foi o ano que a gente foi campeão, pô.
Que a gente ganhou do Rams.
Do Rams. Foi em 2019, não foi? Eu acho que foi.
É isso aí.
É, aí depois teve o Chiefs e contra o 49ers e agora foi o Tampa Bay. É isso. Gil Panini confirmando. É verdade.
Ah, foi o ano que a gente parou de fazer programa no playoff porque a gente teve um problema. Não fez um programa, aí ganhamos o jogo de playoff e a superstição deixou fazer mais jogo.
Se o Patriots foi campeão, todos deveriam nos agradecer. Esse é o fato. Porque foi o fato da gente não...
A gente é
isso,
muito
cara, bom, eu nunca contei isso aqui, mas compartilhar com vocês, só um parêntese. Isso aqui, lá no grupo do Fumble na Net, quando o Danilo, que organiza tudo e tal, vai. Um abraço pra ele. Ele trouxe uma galera, né? Trouxe umas parcerias, montou o grupo e tal, juntou os representantes dos podcasters, né? Que tem de todos os times. Aí teve uma galera que o Danilo falou: pô, rapaziada, chegando então off-season aí e tal, sei quê. Vê se não fiquem muito tempo sem postar e tal. Ou então, durante a temporada, por causa de superstição também, tenta não ficar muito tempo sem postar. Tá, e tal, porque tem uma galera que tira aí por superstição. Aí eu falei, Danilo, eu fiz isso, mas o meu time foi campeão por causa disso.
É, não tem como discutir, cara. Contra fatos não há argumento.
Não há argumento. Então, voltando, a gente estima aí 9, 10 jogadores na DL, sim. Mas é como eu falei, alguns deles não dá pra considerar só DL, né? O Bruno botou o Xê aí na conta que, e o Hino, que ele também não queria colocar. Eu que falei pra representar.
E
mas
o Vanoy, são, e o Perk.
E o Vanoy, que são linebacks, edges, né? Mas a gente vai fazer um programa de linebackers onde a gente vai poder explorar aí. Aí eu vou falar. Aí vão chover elogios.
Eu tô vendo um. Eu tô vendo um convidado aí pra vir falar de linebacker. Eu não sei ainda. Eu não vou falar quem é, porque eu não sei se vai rolar ainda. Mas se rolar, eu trago. É que não é nem questão de ele vai querer, ele não vai querer. É que eu quero ver se ele tá pronto pra falar de linebacker. Eu não quero trazer alguém aqui que vai chegar e falar uma cacetada de merda, né? É, e assim, que esse cara sabe pra caralho de linebacker, ele sabe. Eu quero saber. Eu só quero perguntar perguntar pra ele antes, pra ver se ele tá acompanhando os caras do Patriots aí pra vir falar as paradinhas. Pra não ser aquele cara chega aqui e falar, não, porque o Hightower é um cara que vem para a corrida. Pô, peraí, isso aí é até a página 10 do Hightower. Ainda tem o livro inteiro depois disso que ele faz.
Né? Esse aí eu nem sei quem é, o único Loki que a gente sabe aí é o que vai falar da OL, é o único Loki que dá pra dizer que é Loki.
Não, a gente tem mais um também, mais uma posição que tem o Loki, que a gente já conversou.
Ah, verdade. Bom ponto também. De resto, são dois Locks aí que a gente vai trazer convidados, mas a gente vai falar de linebackers, né? Tentar trazer esse convidado pra linebacker, senão a gente passa pra outra posição e continua nossa
no
análise.
No ataque tem convidado pra tudo.
É, no ataque, mas acho que é mais... Tem?
Tem.
Tem.
Tem pra wide tem. Também, eu pensei hoje.
Boa, tem. Boa.
É um cara
boa.
Que eu acho que traz até audiência pra gente.
Aí, o Gui tá querendo participar de um podcast especial apenas sobre o JC Jackson, que será meu monólogo de 3 horas.
Porra, cara, tá Gui, se tá... você soubesse quantas vezes a gente já conversou sobre trazer você de convidado no programa.
É, cara, é verdade.
Eu
vai rolar, cara, Marcelo, vai rolar, vai
Marcelo
rolar.
Marcelo é contra, Marcelo fala que não.
Eu sou
que
contra.
Ele não gosta de você, que ele não quer papo quer... sobre isso. Que, não,
que absurdo, enfim. Cara.
É, o Marcelo eu te boicota, porque
eu aposto que eu... Piada. Mas a gente vai trazer, sim, algum de vocês pra vir aqui conversar, sim, até porque vão ter muitas semanas aí, infelizmente, até a NFL começar, e até a gente ter mais notícias palpáveis do training camp, a gente vai poder realmente analisar com base em fato. Por enquanto, a gente tá partindo do histórico do atleta, bem como, basicamente, o histórico dele, o que a gente espera e projeta o jogador. Mas, enfim, a gente loca e tenta botar como lock 9 jogadores de DL. Nessa nossa projeção aí, teríamos em torno de 18 a 20 jogadores só com secundária e DL. Então é uma quantidade grande se a gente considerar que ainda falta um grupo de linebackers e todo o ataque e special team, que também tem que reservar uma vaga, é uma quantidade já relevante de jogadores. Mas é o que eu acredito também vai acontecer, visto todas as movimentações que o Patriots fez, que me indicam muito esse foco em ter uma defesa muito mais dominante esse ano. Né? Não sei se você fecha com isso, Bruno, mas imagino que...
Fecho, cara. Eu acho que o Patriots vem pra ganhar com a defesa e correr a bola, né? A lá Denver...
Para os críticos de 2021 fazer isso, né?
A lá Denver Broncos de 2015, a lá Patriots 2018-19, né? A lá esses times todos aí.
É engraçado, eu podia ter utilizado esse argumento na discussão, porque, cara, tem times que tem bom resultado fazendo isso recentemente, porque 2018 não foi há 60 anos atrás, lá nos anos 80, que se corria com um refrigerator.
Todos os times que ganharam o Super Bowl nos últimos 10 anos eram times que corriam bem a bola. Todos. Até o Kansas City corria bem a bola. Ele não era um time run first, mas ele era um time que corria a bola de forma muito eficiente.
Ah, tá. Tudo bem. Beleza. Vai correr o side zonezinho deles ali quando, porra, abrir um spread e a defesa entrar no pacote leve e tiver com 3 caras no box e vão correr a bola. Tudo bem. Justo.
Entendeu?
E não é um mérito ali.
E tirando o Kansas City, todos os outros eram times que corriam bola pra caralho. Você pega. Vamos pegar de trás pra frente. Tampa Bay corria pra caralho a bola. Aí tem o time. Aí antes disso, o Patriots, esse talvez tenha sido o time que mais correu a bola de todos. Aí antes disso, foi o Eagles que corria pra caralho a bola, né, com aquele monte de RPO. Passe de RPO é corrida. Vamos tomar no cu, vocês contam como passe.
Até porque é tratado como corrida dentro dos times. Tipo assim, você não pode errar um passe de RPO. Não pode dropar, não pode. Porque é uma jogada automática.
Ela
que nem
tem,
screen, porra.
Ela,
pelo amor de Deus.
Tem que ser tão eficiente quanto o handoff.
Exato.
Aí antes do Eagles é o Patriots que corria bem a bola, antes do Patriots é o Denver que corria bem a bola, antes do Denver é o Patriots que corria bem a bola. Nossa, esse time aí aparece a beça nessa lista.
Que curioso.
Aí antes do Patriots, quem foi? 2013. Foi o Seahawks. Corria pra caralho com o Marshawn Lynch. Aí antes disso eu já nem lembro mais, porque aí não importa. Quando o Patriots sai da lista, não importa mais.
Ah, foi aquele Ravens, pô.
Foi o Ravens?
Foi o ano que o Ravens foi ganhando, 2012 já. A gente votou tudo.
É, Ravens. Aí o Giants, que também corria pra caralho a bola, correu 15 em cima da gente. Então assim, galera, é correr a bola. É a parada mais importante do futebol americano. Cara, correr a bola é importante até quando correr a bola não está funcionando.
Isso aqui eu falo no Madden, hein? Pra você que acompanha e não perde o episódio, eu falo isso no Madden.
Correr a bola, o Gui Gomes falou que ele não gostaria de falar sobre um certo time que você vê. Eu falei deles rapidamente, né? Rapidamente. Não vamos entrar nesse assunto. É um assunto que dá PTSD aqui, é super traumático. Mas correr a bola é algo que é importante até quando não está funcionando correr a bola. Correr a bola torna a defesa honesta, faz os caras se preocuparem com a corrida. Ah, mas não tá entrando nada. ainda. Foda-se! Continua correndo a bola. Corre a porra da bola. O tempo inteiro, cara. Porque correr a bola abre o play action. Correr a bola preocupa a defesa com a corrida. Correr a bola cansa a defesa. Ah, mas não tá funcionando. Pensa o seguinte. Eu sou o DL, tá? O maluco aqui na minha frente é o L. Se ele tá jogando passe, ele tá indo pra trás. Eu tô agredindo, tá? Eu tô agredindo. Pra dentro que eu tô agredindo, ele pode ganhar a repetição e não me deixar chegar no QB. Mas eu agredi. Quando ele tá jogando corrida, ele tá vindo pra cima de mim. Então, independente da jogada funcionar ou não, ele me agrediu. Ele me bateu. Eu tive que fincar o pé no chão e não ser arrastado pra trás. Eu sofri dois caras me bloqueando. Eu tô tomando a porrada. Então, é cansativo.
E eu tive que ficar honesto também, né? Eu não posso sair de determinada forma, né? Enquanto eu tô lendo. Se eu souber que vai ser passe sempre, uma situação óbvia, eu vou sair com, talvez, até com stance diferente, sabe?
Quando você só passa, é aquele famoso DL, botou a orelha pra trás e só tá indo atrás do QB, não quer mais saber de nada, tá ligado? Você fudeu a proteção de passe, né? Eu sempre falo isso, cara. Teve um jogo que a gente jogou em 2018. 2018 foi meu primeiro ano como head coach. Foi um desastre, diga-se passagem. A gente acha que sabe muita coisa, tem a primeira experiência e eu fui muito ruim aquele ano. Mas no meu primeiro jogo da temporada no Campeonato Brasileiro, foi contra o São Paulo Storm, e a gente tava tendo um jogo difícil que eu tava... Foi um ano que a gente perdeu muito jogador, né? Meu primeiro ano como head coach, vários jogadores saíram.
Eu não joguei, inclusive, naquela época.
O Marcelo foi o primeiro ano lesionado do Marcelo, né? Que tá lesionado até hoje. Qual foi a parada? Foi... A gente tinha um time que é a OL. Dos 5 jogadores, 3 estavam sendo starters pela primeira vez num jogo de Campeonato Brasileiro. Dos nossos wides, dos nossos 4 wides titulares, nenhum deles tinha um snap de experiência na BFA. Nenhum tinha um snap. Nem como entrando no meio do jogo. Nenhum tinha um snap. O nosso running back era o melhor jogador do time, era o Romulo, que pra, na minha opinião é o melhor jogador da história do futebol americano brasileiro. E o nosso tight end era o JP, que era um belíssimo bloqueador. Ele tá voltando agora, inclusive. Joga pra cacete o JP. E aí a gente tava passando muita bola, né? A gente veio passando muita bola no Campeonato Estadual. Chegou no Campeonato Brasileiro, a gente começou passando a bola e não tava funcionando muito bem com o Torme. Foi um jogo difícil. Chegou uma hora que eu parei de correr no primeiro tempo. Foi um negócio que eu tava tentando passar a bola, porque por mais que eu não tivesse experiência nos meus wide receivers, eu tinha caras que treinavam muito. E eu tinha até jogadores explosivos. Um dos meus jogadores que eu mais confiava era o Christian, que era um desses wide. Mas aí chegou no intervalo, eu falei, cara, quer saber? Eu tenho que correr a bola, eu não posso parar de correr a bola. E aí no segundo tempo, a gente deu 29 carregadas pro Romo. 29 carregadas pro Romo no segundo tempo. Ele fez 220 e tantas jardas nesse jogo, no total, e a gente ganhou o jogo. Por quê? Porque a gente começou correndo e não tava entrando, e a gente apelou pro passe. E a gente parou de correr. Quando a gente voltou a correr, você começa a correr. Aí, beleza, a primeira não entra, a segunda não entra, a terceira não entra, a quarta não entra. Aí entra aquela corridinha de 5 jardas, aí entra aquela corridinha de 3, aí 5, aí 3, aí 7.
Aí entra um passe no meio também.
Aí entra um passe no meio, aí daqui a pouco entra uma corrida de 25. Cara, é isso. Correr a bola, você tem que continuar correndo. Hoje os meus times são todos times de run first. A gente corre, 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 até não dá mais pra correr, cara. Correr a bola é pilar central do futebol americano. E eu recebo aqui no canal, o dia que vocês quiserem, qualquer um que queira debater isso. Correr a bola é o pilar central.
O Bruno, vou fazer a plaquinha pra ele ali, ó. Change my mind. Run first.
Run first, change my mind. Não vai mudar, cara. Não vai mudar. Correr a bola é a parada. Outra coisa, proteger pra proteger... Cara, OL protege passe por obrigação e ele bloqueia pra corrida por diversão.
Isso que eu ia falar, cara. Até porque o jogador do ataque é o único momento quando a gente tá correndo com a bola que você pode dar uma porrada no jogador, cara. E era o momento, eu joguei, cara. Eu não sei porque o wide receiver da NFL é preguiçoso ou sei lá, mas é o único momento que você pode bater no DB.
Com todas as críticas que eu posso fazer ao Marcelo, o Marcelo era um belíssimo bloqueador de wide
receiver. Cara, é o momento que você pode bater, tá ligado? Pelo amor de Deus, é uma porra. Enfim, isso aí é uma parada. E você falou certo, né? A OL é o momento da OL descer ela, porra, Cristiano doente no Vasco.
Não,
o Cut Block já chegando ao fim de mais uma transmissão. Eu perdi no chat aqui, mas o Pass Rush Madden 21, que é uma das ligas que eu jogo, mandou um salve, boa noite. O cara torce pro Patriots, então um abraço, enfim. Mas a gente vai chegando ao fim de mais um programa. O Guigões bota no chat aqui, ó, pontos fortes do Marcelo. Slant, bloqueador e quebra galho de QB. Não era slant, não, era gol, eu só tinha essa rota ali.
O Marcelo era um belíssimo corredor de fade na goal line, cara. Teve um ano que ele teve 7 TDs, foi o artilheiro do time, 7 fades na goal line.
Só isso, cara. Não tinha o que criar, irmão.
Eu vou trazer, ó, próximo podcast eu vou trazer uns vídeos do Marcelo jogando aqui pra vocês.
Cara, mas era bom, era bom. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio. A gente volta semana que vem analisando mais uma posição do time, eventualmente com um convidado. E, bom, se inscrevam no aqui na Twitch. Se você não é inscrito na Twitch, tá assistindo a gente, pelo amor de Deus, aqui no do Dear Job TV. Se inscrevam lá no sigam a gente no Twitter, né? No arroba Dear Job Podcast, no arroba Dear Job Pod no Instagram. Siga o Bruno nessa hashtag dele aí, que ele ousa dizer que é a mesma em todas e fica super contente, é o orgulho dele, né? O arroba Coach Barandas. Me siga lá no Twitter, no...
Pode arroba... botar até aquele TMzinho, trademark do lado do meu nome.
Siga lá no arroba Marcelo _ Aragão no Twitter, que é onde eu posto as coisas relacionadas ao futebol americano. E se o seu agregador, né, se você estiver escutando pelo seu agregador esse podcast, avalie a gente lá, se o seu agregador permite, é super importante. E também dá um recado novamente, lembrando que se você está assistindo pelo Spotify ou por qualquer outro agregador, podcast Apple, que seja, qualquer um, Deezer, a gente grava esse podcast ao vivo toda terça-feira às 8, então se você quer ver nossos debates, eu manjando no OBS aqui, absurdos, aulas de OBS, grátis inclusive, pode nos ver ao vivo também. Mas é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido.
Não,
Bruno,
não pode deixar de dar o recado do patrocinador, né?
Bem lembrado, aliás, é o mais importante. Eu deixo pro final porque é o mais importante.
Deixa pro final. Já encerrar o programa, rapaz.
Claro que não, claro que não.
Mas não deixa de comprar os seus artigos do Patriots ou de qualquer time da NFL, da NBA, na Fanática Sports Nation, fanaticasnation.com.br. Você usa o nosso cupom DoYourJob e você ganha 10% de desconto no site inteiro. Você acha lá camisa, camiseta, caneca, qualquer coisa aí da melhor franquia do século XXI, do terceiro milênio, da história da NFL, tu compra lá na Fanática Sports Nation. Então fica aquele salve pro pessoal aí do patrocinador, né? E não deixem de usar o nosso cupom DoYourJob lá no fanaticasnation.com.br e a gente se vê na semana que vem, na mesma hora, no mesmo lugar, aqui na twitch.tv/DoYourJobTV, né? Terça-feira às 8 da noite, pra gravar mais um podcast, dessa vez falando de linebacker.